Partindo para a nossa questão 2 da UFMA, lá de 2021, quentinha, e essas questões da UFMA são terríveis, gigantescas. O traumatismo abdominal penetrante destaca-se como uma das causas mais comuns de cirurgias em situações de urgência e emergência. Em relação ao trauma abdominal penetrante, marque V para verdadeiro e F para falso. Primeira, o tratamento não operatório do traumatismo abdominal pode ser aplicado nos pacientes com trauma abdominal contuso e em algumas situações específicas de trauma abdominal penetrante. Segunda, os ferimentos na parede abdominal anterior provocados por arma branca apresentam menor risco de lesão viscerais que os ferimentos em região lombar e flancos. Terceira, o controle da contaminação intraperitoneal provocada pela lesão de vísceras ocas tem prioridade em relação ao controle do sangramento e da hemorragia na abordagem dos pacientes com trauma abdominal penetrante devido ao iminente risco de sepse e mortalidade tardia. E a última, a presença de múltiplas lesões com desvascularização em segmento do intestino grosso, o cólon, deve ser manejada com colectomia parcial em vez da simples sutura das lesões, devido ao risco de isquemia, necrose, deiscência e infecção pós-operatória. As alternativas que a gente vai ter, a gente tem aqui na letra A, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. B, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. C, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. E letra D, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Galera, essa é uma questão clássica lá da UFMA que traz para você julgar itens como verdadeiros ou falsos. Apesar de ser uma questão relativamente fácil, um quarto das pessoas acabou errando essa questão na nossa plataforma. Isso acontece porque esse esquema de verdadeiro ou falso, apesar de pode ser utilizado, por exemplo, por você para otimizar seu tempo, para facilitar a resolução de algumas questões, ele pode sim, algumas vezes, confundir alguns candidatos. E aí você acaba errando uma questão que é relativamente fácil. Portanto, sempre presta bastante atenção e vamos julgar as nossas afirmações, já que o enunciado não trouxe nada de importante para a gente. Começando pela primeira. O tratamento não operatório do traumatismo abdominal pode ser aplicado nos pacientes com trauma abdominal contuso em algumas situações específicas no trauma abdominal penetrante. Galera, isso aqui está correto. A gente sabe que no trauma abdominal contuso, cada vez mais a gente tem optado pelo tratamento não operatório nos pacientes com traumas de fígado, de baço, quando tem estabilidade hemodinâmica. Tá certo isso, cada vez mais a gente evita a cirurgia nesses pacientes, cirurgias mais agressivas, preferindo arteriografia com embolização. No trauma abdominal penetrante, a gente também pode tratar os pacientes de forma conservadora, sem cirurgia imediata. A gente sabe que as indicações para se fazer uma cirurgia num paciente com trauma abdominal penetrante são a cirurgia de urgência, né, laparotomia de urgência, são a evisceração, a presença de instabilidade hemodinâmica e a presença de irritação peritoneal. Se o nosso paciente não tem nenhuma dessas três indicações, a gente pode, por exemplo, partir para avaliação da ferida. Será que esse paciente, por exemplo, teve perfuração da cavidade abdominal por conta desse trauma? A gente pode fazer, por exemplo, a exploração digital dessa lesão. Se ele não teve a perfuração, não atravessou ali a camada muscular, esse paciente, teoricamente, pode ter até alta depois da sutura, porque não penetrou na cavidade. Se ele relativamente penetrou, mas ele tem estabilidade hemodinâmica, a gente pode tentar observá-lo com um exame físico seriado, com dosagem de hemoglobina, hematócrito, para avaliar se ele tem uma queda importante, e aí sim indicar a laparotomia. Ou seja, trauma penetrante abdominal não é igual à laparotomia. Existem indicações para a gente fazer esse tratamento. E, portanto, está certa a alternativa. Alguns casos de trauma abdominal penetrante podem ser sim tratados de forma não cirúrgica. Então essa aqui está verdadeira. Passando para a segunda, os ferimentos na parede abdominal anterior provocados por arma branca apresentam menor risco de lesões viscerais que os ferimentos na região lombar e nos flancos. Galera, essa aqui está errada. E está errada por quê? Na verdade, os traumas penetrantes na parede anterior têm uma chance maior de acometer as vísceras do que os traumas na região lombar, na região ali dos flancos. Isso porque A musculatura que a gente tem na região lombar, nos flancos, ela é muito mais volumosa do que a musculatura que a gente tem na parede anterior, que basicamente a gente vai ter ali o músculo reto abdominal, ou os transverso, oblíquo externo, oblíquo interno. A chance do trauma abdominal penetrante atingir uma víscera nessa região anterior é muito maior do que quando acontece nos flancos, na região lombar, porque precisa atravessar muitas camadas até chegar na víscera. E é por isso que essa afirmação está incorreta. É mais fácil lesar uma víscera num trauma penetrante na parede anterior do que se a gente fizer isso na região lombar ou nos flancos. Portanto, errado. Falso. A terceira, o controle da contaminação intraperitoneal provocada pelas lesões em vísceras ocas tem prioridade em relação ao controle do sangramento e da hemorragia na abordagem dos pacientes com trauma abdominal penetrante devido ao iminente risco de sepse e mortalidade tardia. Essa aqui, galera, é uma viagem da banca, né? Ela tá completamente falsa. O que vai matar o nosso paciente? Ele vai morrer de um choque hipovolêmico ou ele vai morrer de uma sepse tardia? Iminentemente. Ele vai morrer de choque hipovolêmico. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer nesses pacientes é controlar o sangramento, dar volume, fazer ressuscitação hemodinâmica. É lógico que o paciente que tem uma contaminação intraperitoneal, ele tem um risco de evoluir para sepse, ele tem um risco de uma mortalidade tardia, por exemplo, maior, só que o que vai matá-lo nesse momento é a perda de sangue, é o sangramento. E é por isso que a gente precisa atuar nela de forma mais imediata. E lógico, a gente vai pensar em antibiótico, talvez, ou em tratamento cirúrgico, no caso do paciente que tem algum tipo ali de contaminação. Mas não é isso que vai matá-lo primeiramente. Isso não tem prioridade em relação à estabilização hemodinâmica. E por isso, está falsa a nossa afirmação. E por fim, a presença de múltiplas lesões com desvascularização em segmento do intestino grosso, cólon, deve ser manejada com colectomia parcial, em vez da simples sutura das lesões, devido ao risco de isquemia, necrose, deiscência e infecção pós-operatória. Essa aqui está correta, galera. Isso porque a gente sabe, lesões múltiplas que levam à desvascularização de uma víscera oca, ela pode levar a um processo de diminuição da chance da anastomose dar certo. Algumas vezes a gente pretende até fazer uma ressecção daquele segmento e suturar boca com boca ou até mesmo com a parede abdominal, fazendo uma ostomia. Por quê? Porque esse processo de desvascularização vai levar menos sangue à anastomose. Se eu levo menos sangue, há uma chance maior de necrose. Se eu tenho necrose nessa área, eu tenho deiscência, eu tenho contaminação da cavidade peritoneal com conteúdo fecal, e aí o paciente pode evoluir com sepse e infecção. Portanto, a gente sempre vai preferencialmente fazer uma colectomia parcial nesses pacientes que têm desvascularização, necrose, diminuição do aporte sanguíneo importante, ao invés de fazer uma anastomose primária. Por isso, está correta essa afirmação. Se a gente for passar lá para as alternativas, a gente vai ver que a alternativa correta é a letra D. Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Galera, como é que a gente consegue fazer essas questões aqui de verdadeiro ou falso? Sempre vá na afirmação que você tem certeza que está errada ou correta, porque isso vai ajudar na realização. Por exemplo, se a gente soubesse que a primeira é verdadeira, a gente ficaria entre B, C e D. Se a gente soubesse que a última é verdadeira, a gente ficaria entre C e D. E aí faltaria julgar a segunda, porque a terceira entre as duas, a gente já sabe que é falsa. Então não precisaria nem ler essa alternativa, essa afirmação. Portanto, a gente vai julgando conforme as afirmações que a gente tem certeza qual das alternativas é mais cabível. E assim você consegue otimizar tempo e diminuir a chance de errar uma questão como essas. É assim que a gente te ajuda na Aristo a, além de saber o conteúdo, saber fazer prova. E isso, cara, otimiza o seu tempo, que é muito importante quando a gente vai fazer uma prova de residência ou de revalidação. Beleza? E qual se você quer que a gente consegue tirar dessa questão? Saber que a conduta conservadora, não operatória, tem ganhado cada vez mais espaço no tratamento das lesões decorrentes de trauma abdominal fechado, principalmente fígado e baço.